E então, amigos, amigas que acompanham o Léo Ricardo, a gente fica feliz em trazer sempre histórias interessantes do nosso bate-papo, né? E hoje não é diferente, a gente vai falar de juventude, de experiências, de oportunidades e de música, claro. Só que a gente vai entender também um pouquinho dessa diferença do rap e do repente. Quem não conhece o repentista nordestino, mas e o rap? E essa influência com a juventude para a linha de que se desconfia de que vem da América, Estados Unidos, de repente não, está logo ali, pertinho nas Ilhas Caribenhas, na Jamaica, enfim. Vamos falar hoje com, simplesmente, Cresce. Mas ele vai se apresentar, vai dizer para nós quem é, né, de onde vem. Em Morro do Chapéu tem um cidadão que já não está mais entre nós, que ele recebia visita e quando começava a conversa ele dizia: a que veio? Então, nos fale um pouquinho de você, meu irmão. Bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite.
E aí, Léo, muito prazer trocar essa ideia aqui com você. Muita fé em Deus, família, todos os ouvintes aí. Eliton Cresce, diretamente de Várzea Nova. Sou apenas um jovem poeta, escritor, ator, compositor. MC de batalha de rima, MC de música. Tô aí tentando construir um legado e deixar um marco na cultura vazianovense.
Cara, você trouxe duas situações que me chamaram a atenção já de cara. A primeira é que eu pensei que você ia usar Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, mas você foi por outra linha. E a segunda é que você trouxe o MC. Eu sempre tive curiosidade. O que é o MC, afinal de contas? Já me disseram que seria mestre de cerimônia. Eu digo, então eu sou MC. Mas não faço rima, não faço verso, não faço batalha.
Pronto. O MC é justamente isso. A tradução aí seria mestre de cerimônia, né? É uma sigla para deixar mais estilizado no jeito no gênero do rap. Então seria MC, mestre de cerimônia. Porém, dentro do rap, o MC é a peça fundamental ali que liga os cinco elementos do hip hop. O hip hop ele se baseia em cinco elementos, e um desses elementos é o MC, que é o porta-voz. O MC ele não precisa necessariamente ser o cara que rima. Inicialmente, o MC pode ser o cara que apresenta. Então, o MC ele está ali fazendo a apresentação de uma batalha de rima, por exemplo. Ele não é o rimador, ele é o apresentador, mas ele também é um MC.
Beleza, a gente vai voltar nesses elementos aqui, que eu acho interessante a gente destrinchar um pouco mais, porque, com certeza, por força do hábito, os mais velhos ligam o rádio de manhã cedo e os mais jovens acabam ouvindo por livre e espontânea pressão. Você já ouviu essa expressão, né? O cara tá lá deitado, mas o rádio tá ligado e eu vou ter que ouvir. Goste ou não goste, brincadeiras à parte, mas vai ser assim. Mas não sabe um pouco de você, cara, de Várzea Nova, essa linha que você traz de teatro, de música. Como é que começou isso? Onde começou isso?
Rapaz, isso veio da escola. Isso veio da escola. Eu sempre fui um garoto que gostei muito de leitura, então as artes, a cultura, chegou muito cedo para mim. Então, na quarta série, tive a oportunidade de escrever minha primeira canção e também gravar a minha primeira canção. Era uma música sobre contos de fadas, né? Contos de princesas. Era uma música sobre a Cinderela, ali na quarta série. E aí eu vi que eu conseguia fazer e continuei escrevendo e fui fazendo poesia da quinta ou oitava série. Chegando no primeiro ano, eu comecei a me interessar por teatro. E aí foi quando eu quebrei minha timidez, porque o teatro você tem que estar ali dando a cara a tapa e vivendo um personagem, e você tem que estar preparado para a qualquer momento improvisar. E aí eu me apaixonei de vez assim pela arte e vi que era aquilo que eu queria para minha vida. Tentei iniciar a faculdade de geografia na UNEB, passei geografia na UNEB, iniciei, mas não pensando na geografia, porque quem tinha me ensinado a fazer teatro era a minha professora Vanusa, que era professora de geografia. No ensino médio, eu pensei, rapaz, a única forma de eu ganhar dinheiro com arte dentro de Várzea Nova é se eu for professor de geografia, para eu poder botar os meninos para fazer peça também. Só que eu não tinha interesse nenhum pela geografia e acabou não indo para frente, mas sempre na escola me formou um artista.
De alguma forma, a gente tem influências. A escola é algo importante que nos ajuda a construir, né, a formação profissional ou, inclusive, para a vida. Em Várzea Nova, você citaria alguém como influência, alguém da sua família, alguém que você observava como artista? Tem uma linha teatral na cidade que possa ter te levado a essa, a essa inspiração? Enfim, o que é que a gente pode lembrar da sua época que te inspirou a entrar nessa linha do trabalho? A igreja, a encenação do evangelho, o que seria?
Rapaz, por incrível que pareça, antes de eu realmente iniciar botando a cara a tapa, fazendo arte, não tinha assim nenhuma pessoa que eu fosse aqui dentro do município que eu fosse fã, assim, mas tinha várias pessoas que eu admirava. Então, por exemplo, na música, desde de moleque aqui, eu sempre admirei o trabalho dos meninos Sem Limites para Voar, tá ligado? Dois negão ali, periférico, botando a cara a tapa, subindo num palco, fazendo a alegria da galera. Eu me via naqueles caras ali, entendeu? Questão de teatro, por exemplo, eu não peguei a época do Farracho, então eu vivia uma Vazé Nova que não tinha cultura teatral. Então, quando eu estava fazendo teatro ali, era eu e eu. Tanto que no FEST, o Festival da Canção Estudantil, no terceiro ano que eu participei, no primeiro ano que eu participei, foi apenas a minha peça que concorreu, aí não tinha nem jeito de perder. No segundo ano, eu pensei que mais alguém ia se inscrever, aí eu fiquei com medo de perder. Eu falei, o povo viu que é bom, vai se inscrever um bocado de gente. Ninguém se inscreveu. Aí eu fiz dois grupos e os meus dois grupos competiram um com o outro no segundo ano. E no terceiro ano eu escrevi quatro peças e fiz quatro grupos de teatro para ter uma competição ali e com atores e atrizes diferentes, entendeu? Então, tipo assim, aqui a cultura do teatro ela enfraqueceu bastante nos últimos anos. Já teve o saudoso Farracho, mas hoje em dia tá bem. Iniciou agora o grupo do Senacordes. A gente fez um trabalho aí de 2 anos com o grupo Senacordes, mas infelizmente, pela correria da maioria dos membros, todo mundo já. Cada um com seus trabalhos, a gente não conseguiu dar continuidade. Mas eu me inspirava muito nas pessoas que estavam assim ao meu redor, mas para dizer assim que tive uma influência familiar na minha família. Ninguém toca nenhum tamborim, entendeu? Então, surgiu assim para mim de querer fazer alguma coisa.
Ok. Bom, mas se não há uma inspiração personificada, de onde vem a inspiração para escrever? Porque um ano, uma peça. Segundo ano, duas peças. Terceiro ano, quatro peças. E aí vem música, vem texto, vem poesia. Aquele universo que te cerca em Várzea Nova, o sertão, as dificuldades, não só do homem do campo, mas do jovem de uma cidade do interior, o que é que te inspira a escrever, a criar, ou também os amores?
Ótima pergunta, viu, Léo? O que me inspira é a realidade, entendeu? Essa minha primeira peça teatral, por exemplo, que eu ganhei o Fest aqui em Vazia Nova, lá em Jacobina, ela falava sobre bullying. E eu sofri muito bullying, eu sofri muito bullying. Então, eu queria uma forma de eu externar aquilo ali, colocar para fora, que muitas vezes eu não conseguia pedir socorro, foi por meio dessa peça de teatro. Então, eu fiz aquela peça de teatro. E as minhas composições aí em relação à música, por exemplo, na época que a Polícia Federal veio aqui para Vazia Nova e começou a proibir pela primeira vez a prática do trabalho no sisal, falando que era trabalho escravo, eu ia na padaria e eu via aquela padaria que estava sempre lotada com o pessoal que estava indo trabalhar no sisal, vazia. Aí o pessoal que eu encontrava que trabalhava no sisal reclamando que não estava com dinheiro para fazer a feira e tal. E aí eu fiz uma música que chama Fibra Forte, a música, e aí ela fala sobre essa situação. E aí ela conta a história do trabalhador do sisal, fala do rezideiro, fala do botador, fala do puxador, fala que aquilo ali é um meio de vida que o pessoal aprendeu, que se forem para tirar esse meio de vida, de sobrevivência, que coloquem outro. Então eu vou falando daquilo, eu tive relação com muitas pessoas que tiveram crise de ansiedade, então eu vou escrevo sobre aquilo ali pensando em ajudar aquelas pessoas. Eu sempre namorei, sempre tive um relacionamento, então sempre vou fazendo música sobre meus amores, sobre meus namoros. Agora eu tô noivo, recentemente fiz um álbum aí, eu falo bastante do meu relacionamento, eu viajo bastante a trabalho, então eu falo bastante das minhas viagens. Então minha inspiração é nas coisas que eu vou vivenciando. Recentemente teve um caso de racismo na época da política aqui em Vazia Nova, e aí eu fiz uma música denunciando esse caso de racismo e como isso estava sendo ocultado pela questão política, porque a pessoa era de determinado partido. E a pessoa que estava apoiando ela não queria divulgar a situação porque não queria se prejudicar com o eleitor. Aí, tipo assim, um ato de racismo estava sendo ocultado por conta de uma situação política, um jogo político. Então, eu não gostei daquilo e cheguei em casa, já escrevi rapidinho. Dentro de 3 minutos, eu escrevo uma música de 5 minutos. Não tem
Eu
como explicar.
costumo dizer que a gente às vezes mistura muito a expressão, né, política com o partidarismo. A política pública que reconhece as pessoas negras, indígenas, suas origens tradicionais, as políticas públicas que colocam o jovem na luta contra o bullying, contra esses preconceitos tolos, porque o cara usa um óculos assim, porque o cabelo está assim, porque a farda não está legal, porque está mais gordinho, está mais magrinha. Enfim, essa política pública tem que ser colocada em prática. Infelizmente, o partidarismo é que desmantela muita coisa, né?